בעזרת השם דף למ"ד ת' עד כתובות. שלום עליכם פסואר, אסתמוס נולף למ"ד ח' עמוד ב'. נעשה סטרי אנג'י באשו, אמר אביי, אפל אביי. ומוזג'ה, ואריוס קז, כי הפסואר עשה ג'ור מולי ג'ובן, וירג'ן, ואלה קומנסה, ואלה פזר חלסון פריבידי, וכירתי כי פגע פרה, ופאי דלה. אפל אביי, מותרה וריאסון דסי קז. אמר אביי, בא עליה ומתה פטור. Fala, Abai, se a pessoa, lá aleno, ele assediou uma jovem virgem, e depois disso, antes de chegar o veredito que ele tem que pagar para ela essa multa, ela faleceu. Fala, Abai, ele não tem que pagar para o pai dela a multa. Xenemar, por causa de um passuco. Venatan levi anara, velo levi meta. O passuco diz que essa pessoa que abusou dessa jovem tem que pagar para o pai da jovem. O pastor poderia falar para o pai dela. Por que falou para o pai da jovem? Falar, Abai, é só se a jovem está viva. Se a jovem faleceu antes do veredito, então essa pessoa que abusou dela não tem que pagar a multa. O que era óbvio para Abai, essa alaha, para Rava era uma questão. Debai Rava, Rava perguntou, Yesh beger bakever ou en beger bakever? Uma outra alaha. Se a mulher era uma jovem virgem, até 12 anos e meio, ela foi assediada, lo aleno, e antes do veredito, ela completou 12 anos e meio, ela virou uma bogeret, uma adulta. Quando ela vira bogeret, ela sai do domínio do pai dela, e ela fica independente. Então agora ela merece a multa. Porque ela, no momento do pagamento, ela não está no domínio do pai, ela merece a multa. Agora, falava uma questão. O que acontece se uma jovem, menos de 12 anos e meio, foi assediada e antes do veredito, ela faleceu e aí o pai dela chamou esse abusador para o tribunal e o veredito aconteceu depois do tempo que ela teria 12 anos e meio de idade? Revisando o caso. Ela foi assediada, ela tinha menos do que 12 anos e meio. Ela faleceu. Chega a idade dela de virar bogeret, ela já faleceu, mas essa data chegou, ela completaria 12 anos e meio de idade. E só depois foi o veredito que o tribunal decidiu que realmente essa pessoa que abusou dela é culpado, realmente ele abusou dela e tem que pagar a multa. Agora, perguntou Rava, será que essa jovem, ela faleceu, mas será que depois do falecimento, quando chega esses 12 anos e meio que ela teria, será que o pai dela perdeu os direitos que ele tinha sobre ela ou não? Yesh beger bakever ou en beger bakever? Explica agora qual é a repercussão dessa alaha. Yesh beger bakever. Será que essa jovem se tornou adulta mesmo depois do falecimento? Em outras palavras, o pai dela não tem direitos sobre ela após a data que ela viraria bogeret, adulta, se ela estivesse viva? Quem receberia essa multa é o herdeiro dela, é o filho dela. No caso que ela teve um filho antes de falecer, antes dos 12 anos e meio de idade. Então será que quem merece essa multa é o filho dela? Porque o pai já perdeu os direitos que ele tinha sobre ela, porque já chegou a data dos 12 anos e meio, mesmo que era depois do falecimento. Essa data é o prazo que esse pai tinha de direito sobre ela. Ou de novo, talvez, Enbeger Bakever. Ou talvez, mesmo que ela faleceu antes de completar 12 anos e meio, então o pai não perde os direitos que ele tinha sobre ela, mesmo depois que passa essa data dos 12 anos e meio, porque ela faleceu na Ará. Ela faleceu jovem, então ela eternamente está nessa categoria de jovem, e o pai tem eternamente direito sobre ela. Em outras palavras, ele receberia a multa, ele mereceria a multa por causa desse assédio. Fala, o Mime Abra, antes disso, que eu estou perguntando se o herdeiro merece ou não merece, como você pode falar que ela vai se engravidar e vai ter um filho até os 12 anos e meio de idade, antes dela falecer? Começamos lá metendo em cima. Verratan Rav Bibi Kamed Rav Nachman. Rav Bibi ensinou a Braita na frente de Rav Nachman. Shalosh Nashim Shamshot Bemoch. Fala a Braita. Tem três mulheres que podem colocar um pano dentro do canal íntimo para evitar a gravidez. Por causa de um perigo de vida. Eloen, essas são. Ktana, uma criança. O meu Beret, ou uma mulher grávida. O Menika, uma mulher que está amamentando. elas podem colocar uma obstrução no canal, mesmo que isso seria proibido, normalmente porque seria desperdiçando a semente do homem, Shehvadzera Levatala. Porém, nessas situações de perigo de vida, os Harim permitiram Ktana, uma criança, chama Titaber Betamut, ela é casada, mas ela não pode engravidar, ela é jovem demais, talvez ela vai engravidar, e ela vai falecer. Meu Beret, uma mulher grávida, chama Taaseu Barasandar. Temos o receio que ela vai engravidar uma segunda vez. Os Ramim explicam que tem situações que uma mulher pode engravidar duas vezes ao mesmo tempo. Então talvez a segunda gravidez vai deformar a primeira gravidez, o primeiro feto. Então, evite a gravidez. Menicá, uma mulher que está amamentando, chama Tigmoret Benat, talvez ela vai engravidar essa gravidez, e o leite vai secar. E o filho que está amamentando corre perigo de vida, não vai ter leite. Então pode evitar a gravidez. Veis o Iktana. Fala a Braita. Quem é essa criança que consegue engravidar? Mibat Ahat Estreshanaveu Mehat. Quando a criança tem 11 anos e um dia, já é uma menina, ela já consegue engravidar, mas ela, na maioria dos casos, não vai sobreviver a essa gravidez. Evite a gravidez. Ahat Estreshanaveu Mehat. Até que ela tenha 12 anos e um dia, aí ela já pode engravidar, ela não corre perigo de vida. Contanto que a ictinação é a parte íntima dos cabelos, então ela já pode engravidar. Pachot Mika, menos do que 11 anos em um dia, Vietra, que não mais do que 12 anos em um dia, Meshamesh do que Darkavel, Lehret pode fazer a relação normalmente, não deve obstruir nada, porque menos do que 11 anos em um dia ela não vai engravidar, mais do que 12 anos em um dia ela vai sobreviver à gravidez. De ver Rabi Meir, esse é o período de Rabi Meir, Bachachamim, onde falam os sábios, Achadzu Beachadzu, Meshameshet Kedarkav Veolechet. Fala Chachamim, não tem que se preocupar por isso. Nem a grávida, nem a criança, nem a mulher que está amamentando, elas não têm que se preocupar com isso. Hashem vai proteger elas. Não tem que evitar a gravidez obstruindo o canal. O Minashomer Berachamu, Hashem vai ter piedade, Mishum Shenemar, por causa do Pasuk Shomer, Ptaim Hashem. Hashem cuida daqueles que estão em situações de perigo. Então, essas mulheres não têm que ter esse receio, não precisam obstruir o canal. Então, o que se vê daqui? Que não é possível que ela vai engravidar e ter um filho antes dos 12 anos e meio de idade. Por quê? Porque ela, se ela tem um filho, se ela engravida antes dos 12 anos de idade, normalmente ela não sobrevive. Tanto que a Emir disse, ela tem que evitar a gravidez. Então, o quê? Vechitema de Yabra Ksheik Nara. Se você quer falar, ela ficou grávida, depois dos 12 anos e um dia, veio o Lida Ksheinara, e teve o filho antes de completar 12 anos e meio. Então, pergunta não, Bechita e Erech e Mikayada, não é possível que a mulher não tenha uma gravidez sadia, se a gravidez só dura 6 meses. No mínimo, falam sábios, para a gravidez ter sucesso, tem que ter 7 meses de gestação. Então, Vahamar Shmuel disse, Shmuel el ben Narut le Bagrut el Ashishachodashim. O período entre Nara, jovem, e adulta, Bogeret, são 6 meses. Dos 12 anos aos 12 anos e meio. Se ela engravidar antes dos 12 anos, normalmente ela não sobrevive. Se ela engravidar depois dos 12 anos, não vai dar tempo dela ter um filho antes dos 12 anos e meio. 6 meses de gestação não é suficiente. Se você quiser falar que o período mínimo entre Nara e Bogeret, jovem e adulta, são 6 meses, é no mínimo. Porém, tem casos que isso demora mais. Algum critério que demoraria mais. Então, pode ser que demore até 9 meses e ela teve um filho. E depois de ter um filho, ela faleceu. Shmuel não disse assim. Shmuel disse que o período é só 6 meses. Então, isso não varia. Então, qual é a questão de Rava? Rava perguntou. A mulher foi violentada antes de completar 12 anos e meio. E temos uma. Ela faleceu depois disso. O veredito só foi depois que ela já teria completado 12 anos e meio. A questão é, uma vez que já passou os 12 anos e meio que ela teria, se ela estivesse viva e ela se tornaria adulta, talvez o pai perdeu os direitos sobre ela. E quem merece a multa é o filho dela, o herdeiro dela. Fala, não é possível que ela tenha um filho até 12 anos e meio. Essa é a questão de Rava. Corrija, Gmará. Yesh Beger Bakever, o Paka Av, será que ela se tornou adulta depois do falecimento, entre outras palavras, o pai perdeu os direitos sobre ela e não merece cobrar essa multa. O Dilma Ebergerbakever, ou talvez o pai não virou para cá, o pai não perdeu os direitos sobre ela porque ela faleceu antes de virar Bulgária e ela não vira Bulgária no túmulo. Quando ela faleceu, ela está sempre no status que ela tinha quando ela faleceu, que era de Nará. Então o pai pode cobrar essa multa. Essa é a questão, se o pai pode cobrar a multa ou o pai não pode cobrar essa multa. Ele perdeu esse direito, ela deveria cobrar a multa e ela, infelizmente, faleceu. Então Mar Baravashi vai lá, Hachi. Mar Baravashi tem uma outra pergunta, um pouco parecida. Mitao Sabagrut ou Eno Sabagrut? A opinião de Mar Baravashi é um pouco diferente. Será que depois do falecimento, o pai perde os direitos sobre a filha dele ou não? Ela era Nará, ela faleceu. Será que imediatamente, mesmo antes de passar os 12 anos e meio que ela teria para se tornar adulta, será que o pai perde automaticamente os direitos sobre a filha dele, porque ela faleceu? Então ele não tem direito de cobrar essa multa? Ou será que ele não perde esses direitos? Não temos base para responder essa questão. Ficamos na dúvida. Continua, Abai Minei Rava Minha Abai. Abai Rava perguntou para Abai. Baale Avenita Sama. Vimos aprender de Rabi Akiva no show anterior. O que acontece se uma jovem ela é virgem e ela noivou e se divorciou antes da roupa, ela continua virgem e alguém abusa dela no além. Agora fala Rabi Akiva, quem recebe a multa é ela, não o pai dela. Isso foi Rabi Akiva na Mishnah. Então conforme Rabi Akiva, no momento que ela noiva, o pai dela não merece mais a multa, essa multa do assédio. Agora a questão é, e vimos a fonte disso da anterior, essa pergunta de um passado, não é uma lógica. Falava para ela, vai perguntando, será que Baalei Avenita Samal, numa situação que essa jovem foi assediada, ela era virgem, e antes do veredito ela noivou. Depois que ela noivou, depois disso teve o veredito, que obrigou essa pessoa a pagar a multa para ela. Mal. Quem recebe essa multa? Ela ou o pai dela? O assédio foi antes dela noivar. O pagamento vai ser depois que ela noivou. Como fica isso? Quem recebe essa multa? Amarle fala Abai, Mikti Venatan Avianara Shelo Arusa. O pastor fala alguma coisa limitando o direito do pai de cobrar essa multa? O pai só pode cobrar a multa se ela não é noiva? Se a noiva não pode cobrar a multa? A Torá não fala isso. A Torá diz que se o assédio é quando ela é noiva, ela se divorciou, aí é diferente. A Xelora, a San, aí é diferente. Aí tem a opinião de Rabi Akiva que ela recebe a multa. Porém, se o assédio foi antes do noivado, independente se o pagamento é depois que ela noivou ou não, o pai merece a multa, isso fala Abai do Passu. Não é uma lógica. O Itami, fala agora, conforme o seu raciocínio, perguntará para Abai. Habitane, como você explicar essa braita? Baalea venicet leatzman. Se essa mulher foi assediada, e depois ela casou, ela passou pela culpa, e aí foi o veredito que essa pessoa é culpada, tem que pagar a multa. Quem recebe a multa? Ela recebe a multa, não o pai dela. Então, Miktiv Natana via Nara Shelo Nusuan. O pastor não fala nada sobre isso. O pastor não fala que o pai só merece a multa se na hora do pagamento ela não é casada. E se ela for casada, quem merece a multa é ela. E mesmo assim, a Braita diz que ela que recebe a multa, não o pai dela. Mesmo que o assédio foi antes dela casar, mas que o pagamento é quando ela casou, ela merece a multa. Então talvez a mesma coisa que ela noivou, depois que ela noivou, ela merece a multa. A Riasta pergunta, pai, qual é a comparação? Hatamuilu bagrut motziah mirshutav venisuin motziah mirshutav. Fala, pai, temos duas situações parecidas. Na situação que ela vira adulta, ela faz 12 anos e meio de idade, depois sai o veredito que essa pessoa que assediou ela tem que pagar a multa, ela recebe a multa. Na situação que ela casou, tem uma situação parecida, porque o casamento também tira ela do domínio do pai dela. Assim como ela vira 12 anos e meio, ela sai do domínio do pai dela, por exemplo, o lucro que ela lucra do trabalho dela vai para ela. Antes dos 12 anos e meio, o lucro que ela lucra de um trabalho que ela faz, pela Alahá, é do pai dela. Depois dos 12 anos e meio, ela vira independente do pai. Do casamento é a mesma coisa. Se ela casa menos que 12 anos e meio, mesmo que ela se divorciou, ela não está no domínio do pai. Ela é independente. Então, ma bagrut baaleu bagralatzma. Então, fala Abai associando essas duas situações. Assim como na situação que ela faz 12 anos e meio. Ela foi assediada, depois ela fez 12 anos e meio virar independente, e depois saiu o veredito, o Psakdin, que esse fulano tem que pagar para ela a multa. Aliás, ela recebe a multa, porque nesse momento ela é independente do pai. A mesma coisa quando ela casa antes do veredito, e quem merece a multa é ela, porque ela sai do domínio do pai. Ela é Lucimikama, porque merejuda de Avlegar, por isso ela noiva, ela não sai por completo do domínio do pai. Ela está parcialmente vinculada ao pai, parcialmente vinculada ao noivo. Então fala Abaye, uma vez que ela está ainda no domínio do pai, e a obrigação essencial é dar essa multa para o pai, isso que o pastor diz, uma vez que ela ainda está vinculada à casa do pai, quem recebe a multa é o pai. Como fala Mishnah, Nará Meuraçá, Viobala, Meferina Nedaria. Sabemos que quando a mulher é casada, ela faz uma promessa, o marido pode falar Afará, fazer Afará Nedarim, cancelar essa promessa. Ela está no domínio do marido, o marido tem autoridade sobre ela, ela não tem direito de prometer promessas para dificultar a vida dela se isso vai contra a vontade do marido. Então, ele pode fazer Afará. Agora, se ela é noiva, ela passou pelo Kiddushin, ela recebeu o dinheiro do casamento, mas não passou pela Rupá, ela está parcialmente no domínio do noivo e parcialmente no domínio do pai. Então, para cancelar a promessa dela, é necessário que o pai e o noivo concordem com isso. Então, você vê daqui que a noiva ainda está vinculada à casa do pai dela. Então, se ela foi violentada, ela noivou, fala, ah, pai, quem merece a multa é o pai dela, porque ela ainda está vinculada à casa do pai. Isso respondeu a Agmará, essa é a conclusão da Agmará. Começamos melhor a Mishnah. A Mefate não tem Shloshadvari. A Ones Arba fala a Mishnah. A pessoa que convence uma jovem virgem a fazer a relação proibida, incita ela, tem que pagar não só a multa de 50 shkalim de prata, tem que pagar 3 pagamentos. E a pessoa que assedia uma mulher, ele tem que pagar 4 pagamentos. A Mefate não tem Bosha do Pkamu Knas. A pessoa que convenceu a jovem a fazer a relação proibida tem que pagar para ela, para o pai dela, a vergonha dela. Agora, essa é uma situação de vexame, fez uma relação proibida, todo mundo sabe. O pgam, o prejuízo físico dela, ela era virgem, agora o status dela ficou um pouquinho menos valorizado. Ela já fez a relação, ela teve um prejuízo físico por causa da relação, agora ela não é mais virgem. Vamos ver o próximo, como se calcula esses pagamentos. Veknas, e também tem que pagar a multa dos 50 shekalim de prata. Haimishim Shekerkest. Você falava Ones, a pessoa que assedia tem outro pagamento. Shenotren Netatsar, tem que pagar para ela o sofrimento dela. Ele assediou ela, ele forçou ela, tem que pagar para ela o sofrimento dela. Mabenones Lemefate, então fala Mishnah, quais são as diferenças da pessoa que assediou, a pessoa que incitou a fazer a relação proibida e a mulher aceitou? A Ones não tem tatzar. A pessoa que assediou tem que pagar o sofrimento para ela. Lemefate é não tem tatzar. Quando ela aceitou fazer a relação proibida, ele não tem que pagar para ela o sofrimento dela. Vamos ver que sofrimento é esse na Gemara. A Ones não tem miat. A pessoa que assediou tem que pagar imediatamente esses 4 pagamentos para a mulher. Ou seja, imediatamente, quando a Torá diz sobre a Lachadessê, a pessoa que assediou, a Torá diz Velotileisha. Ele tem que se casar com ela. Se ela quer se casar com ele e o pai dela quer que esse casamento aconteça, o que assediou é obrigado a se casar com ela. Não pode se divorciar dela, a não ser que ela queira se divorciar dele. E, mesmo assim que ele vai se casar com ela, ele paga para ela esses pagamentos imediatamente, antes do casamento. Vai me fazer que cheio de si. Agora, a pessoa que convenceu a jovem a fazer a relação proibida, ele não precisa casar com ela obrigatoriamente. Então, fala a Mishnah, assim que agora vai explicar. Se ele vai falar que ele quer se casar com ela, ele não tem que pagar nenhum pagamento para ela. Por quê? Ele convenceu ela a fazer a relação proibida, é verdade, mas depois ele se casou com ela. Então, uma vez que ele se casou com ela, ele não tem que pagar a multa para ela. Porque ela não teve nenhum prejuízo real. Ela aceitou fazer essa relação e ela não dificultou a vida dela para se casar porque ele próprio se casou com ela. Então, ele não tem que pagar esses pagamentos, somente Lekshiotzi. Se ele resolve não se casar com ela, aí ele tem que pagar esses pagamentos para ela. Haones Shotei Beatzitzon. Isso fala a Mishnah. A pessoa que assediou uma mulher, uma jovem virgem, ele bebe a água do vaso dele. Água, mesmo que a água suja, o que ele tem no vaso, ele tem que beber. Que significa isso nos anos à frente. A pessoa que a convenceu a fazer a relação proibida, ele não tem a obrigação de se casar com ela. Que significa que a pessoa que assediou bebe a água do vaso dele? Mesmo que ela seja manca, afiro e sumá, ou cega, afiro e mukatshin, ela tem problema de pele, bolhas na pele, e ele não gostaria de se casar com ela, ele tem que se casar com ela. Porém, em sabat dvarerva, porém, se ela trai ele, nós falamos que ele não pode se divorciar dela, porém, se ela trai ele no casamento, ou que no princípio ela já era proibida para ele, é uma filha bastarda, pois, uma mamzeret, ele não pode se casar com ela, então, ele não pode se casar com ela. E se ela traiu ele, também tem que se divorciar dela com qualquer mulher que traiu o marido. Shinemar, como falou, passou velote ele, chá, ela é para ele como uma esposa, e chá nem ela tem os mesmos parâmetros do que um casamento normal. Se ela é permitida para ele, ele vai se casar com ela. Se ela é proibida para ele, não por isso que ele convenceu ela a fazer a relação proibida ou ele assediou ela, ele pode se casar com ela. Não pode. Fala na Tsar Demai. Fala a Gmará. Quando a pessoa assedia a Lo Aleinu, ele já vai ter que pagar para ela a vergonha dela, o trauma dela. Isso está incluso na vergonha. Agora, o sofrimento seria um sofrimento físico. Qual é o sofrimento físico que a pessoa que assedia ele causa para a mulher? A maravilha de Shmuel fala ao pai de Shmuel, Tsarcha Shechavta Gabe Karka. O sofrimento é que ele jogou ela no chão para assediar ela, Aleinu. Tem que pagar por isso. Não pode ser que esse é o sofrimento físico, porque se ele joga ela numa pinha de roupa, ela não sofreu por ser jogada no chão, ele não tem que pagar pelo sofrimento físico, com certeza ele tem que pagar. Então qual é esse sofrimento físico que ele tem que pagar? Se você quiser falar, se ele jogou ela numa pinha de roupa, não tem que pagar pelo sofrimento físico dela. A Tânia Breda não fala assim. Rabi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabi Shimon. Fala Rabi Shimon ben Yehuda, em nome de Rabi Shimon. Ones, eu não me enxerguei em Tatsar. Fala Rabi Shimon, uma novidade muito grande. A pessoa que assedia não tem que pagar pelo sofrimento físico da mulher. Por quê? Neste sofá, viramos a página. Sofá leitzter tachat bala. Rabi Shimon, ele diz, e se a pessoa assediou essa mulher, é verdade. Ela tem que pagar pelo trauma, a vergonha que ela tem. Porém, o sofrimento físico da primeira relação, ela teria com o marido dela também. Agora que ele assediou ela, ele não fez nada mais, não fez nada novo, já era pré-esperado que isso ia acontecer. Pergunta, não é a pergunta que estamos perguntando na cabeça. Amrulo, falamos, Hamim, qual é a comparação? Quando a mulher faz a primeira relação com o marido, tem um nível de sofrimento, porém não é como a mulher que faz a primeira relação sendo assediada, Lorena, que isso multiplica muitas vezes o sofrimento dela, sofrimento físico também. Ela maravnachon, ela maravnachon, por isso fala o sábio, tsar shel pisuk raglai. Isso que a pessoa forçou ela fisicamente a fazer a relação, isso que ele tem que pagar. Ele colocou ela na posição forçada, tem que pagar por causa disso, essa posição física que ele forçou ela, isso que ele tem que pagar. Não por jogar ela no chão, se ele jogou ela no chão também tem que pagar por isso, mas também tem que pagar por ter forçado ela fisicamente. Bechena, como falou o pasuk, vai ter faski et raglaich lecholover, falou o pasuk que é um sofrimento muito grande para a mulher ficar nessa situação forçada. Pergunta na Yahri, se é assim, que o motivo que a pessoa tem que pagar por assediar uma mulher, Aleinu, é por ter colocado a mulher na posição para fazer a relação. Mefutanami, também a mulher que foi convencida a fazer a relação proibida, mereceria um certo pagamento por ter se colocado na posição de fazer a relação. O que a mulher entende que é algo doloroso para a mulher, naturalmente. Amara Nachman, Amara Babaravó, fala o sábio. Machado Mefutá, Lemada Vardume. Uma parábola para entender a situação da mulher que aceitou fazer a relação. Mesmo que ela sofreu um pouco por estar na posição para fazer a relação, porque tem uma parábola para entender que ela não merece um pagamento por causa da dor dela. Leadam chamar Bechaviru Krashirain Sheli, Vehafter. A pessoa diz: olha, vem aqui, rasga minha roupa e você não tem que pagar nada para mim. A mulher, ela aceitou fazer a relação proibida, ela está dizendo em outras palavras para essa pessoa: você não tem que se preocupar em pagar para mim algum sofrimento que eu vou ter por causa da relação. Então, essa pessoa não tem que pagar para ela nada. Ela perdoou para ele. Pergunta, mas Shelly, esse pagamento é referente à mulher? Ela é dona desse pagamento? Da avó, Nino. O pagamento é para o pai dela. Quem deveria perdoar ele é o pai dela. O pai dela não perdoou ele de pagar o sofrimento que ela teve. Ele deveria pagar para o pai por causa do sofrimento que ele causou para a mulher. Mesmo que ela aceitou fazer a relação, ela teve algum nível de dor para se colocar na posição para fazer a relação. Ela falou, sábio, as mulheres sábias explicaram para nós. As mulheres sábias falaram para nós que a mulher que é convencida a fazer a relação, ela nem sente dor. Mesmo que naturalmente se colocar numa posição dessa seria uma dor, porém, a mulher que aceitou fazer a relação proibida, essa dor não é relevante. O proveito é maior do que a dor. Vemos que as mulheres que fazem a relação, mesmo por vontade própria, elas sentem dor. Se colocar numa posição, ela sente um desconforto nas pernas, o que seja. Então, pergunta a Amara, deveria sim pagar para ela essa dor, para o pai dela. Amara vai falar, Abai, Amrali, é. A madrasta de Abai falou para Abai, explicou para ele. Mesmo que parece, a mulher que aceitou fazer a relação, parece que ela sente dor. É como a pessoa calva, não tem cabelo, e ele recebe um balde de água quente na cabeça dele. Ele sente dor, porque ele não tem cabelo, porém o proveito que ele tem disso é maior do que a dor, e o que é mais dominante é o proveito. A mesma coisa, a mulher que faz a relação por vontade própria, o proveito que ela tem é mais dominante do que a dor, então a dor não é relevante, não tem que pagar por essa dor. Rava disse, Amrali bat Rav Chisda, a esposa de Rava, que era a filha de Rav Chisda, falou para ele, Kirita de Kusilta. Uma outra analogia. Analogia é uma pessoa que está doente e precisa tirar sangue. Vem um médico com uma agulha e tira sangue dele. Essa pinicada da agulha dói, mas o proveito que a pessoa tem, o lucro que ele vai ter, é muito maior do que a dor. Mesma coisa a mulher que faz a relação por vontade própria. A esposa de Rafapa, que é a filha de Abassurá, falou para ele, Kinama Kusha Bechinve. Fala a esposa de Rafapa que a mulher que passa pela relação por vontade própria é como a pessoa que ele come um pão seco que arranha o céu da boca, porém o proveito que ele tem é mais dominante e a dor não é relevante. Ele continua comendo. A mesma coisa com relação a Mefutá, a mulher que foi incitada a fazer a relação, a dor dela não é relevante. Por isso, ela não merece, nem o pai dela merece receber a dor dela, porque ela não sofreu dor. Não é relevante essa dor. Fala que a Onês não tem miad, a Mefatele Kshelts. A Mishnah disse que a pessoa que assediou, ele tem que pagar esses pagamentos imediatamente. Mesmo que ele vai se casar com ela, forçosamente, se ela quer e o pai dela quer, o pagamento tem que ser imediato. A Mefate, a pessoa que ele incitou a mulher a fazer a relação proibida, ele só tem que pagar para ela esses pagamentos quando ele se separa dela. Isso que fala literalmente a Mishnah. Pergunta para Lekshiotsi, estou quando ele se divorciar dela, ele já se casou com ela, ele não se casou com ela, ele incitou uma jovem virgem que não era esposa dele. Então, que a Mishnah fala que ele tem que pagar depois que ele se divorciar. Agora vai explicar como explicamos a Mishnah. Eima Lekshiloich Nos. Se essa pessoa optar por não se casar com ela, aí ele tem que pagar para ela essa multa. Uma vez que ele prejudicou, aí ele prejudicou realmente ela. Está dificultando a vida dela de se casar. Já aceitou fazer a relação proibida com alguém. Poucas pessoas vão querer se casar com ela agora. Então, se ele falar que não quer se casar com ela, vai ter que pagar. Se ele falar que ele vai se casar com ela, deve estar, em outras palavras, melhorando a situação dela e ele não tem que pagar para ela a multa. Tânia Merkel fala a Breta também. Aqui fala a Breta essa explicação. Que mesmo que os caminhos falaram que a pessoa que incitou a fazer a relação proibida, ele só tem que pagar a multa quando ele fala que ele não quer se casar com ela, aí ele está prejudicando ela realmente. Porém, a vergonha que ela sofreu e o prejuízo físico que ela sofreu, ela era virgem, agora não é mais virgem, o valor dela diminuiu um pouco, ele tem que pagar isso imediatamente se ele se casa ou não se casa. A multa ele só vai pagar se ele resolver não se casar com ela. Porém, a vergonha dela, prejuízo físico, vai ter que pagar mesmo que ele aceitasse casar com ela, tem que pagar imediatamente. Uma outra lacha muito importante, tanto na situação do assédio ou que a mulher foi convencida, tanto ela ou o pai dela podem se opor a esse casamento. Mesmo que a Torá disse que a pessoa que assediou tem que se casar forçosamente, mesmo que ela disse que ela quer se casar, e o pai dela fala que ele não vai dar a filha dela para esse homem, o casamento não vai acontecer, ou mesmo que o pai fala para ela se casar e ela fala que ela não quer se casar, o casamento não vai acontecer. Mesma coisa na situação que ele convenceu ela a fazer a relação primeiro. Então, a bicha não é meu futakti. Dá para entender essa alahá, de onde sai essa, a fonte dessa alahá, desse sukim, imaen yemaen avia. No caso da mulher que foi convencida, se o pai ele se opor a esse casamento, então o casamento não vai acontecer. Ele e ela havia. Até agora nós vemos que o pai pode se opor. Riatzmamina, ainda não sabe que ela própria pode se opor. A Muduma falou para Suk, Yemaena. Para Suk, repete. Se ele se opor, ele se opor. Porque tem que falar duas vezes a palavra se opor. Mikomakom significa que tanto ele quanto a filha podem se opor. Isso que eu estou repetindo é para falar aqui nessa alaha. Elaones. Porém, no caso do assédio, Mishlama Ikti, dá para entender que ela pode se opor. Por causa do pastor Velotie, o pastor diz, ela vai ser para ele como esposa. Quando a pessoa se casa, a mulher tem que aceitar esse casamento. Aqui também é a mesma coisa. Para esse casamento acontecer, no caso que ele assediou ela, ela tem que aceitar isso. Se ela falar que ela não quer, ela não vai se casar. Me dá, tá, essa coisa ela tem com o consentimento dela. Ela via a Minam, qual é a fonte que o pai pode se opor? Se ela disse que ela quer se casar, o pai pode se opor. Quem disse? A Marabai fala, Abai, Shiloh Yehoteriska. Fala, Abai, é uma lógica. Para que o pecador que assediou ela não saia lucrando, o pai pode se opor. Ou seja, se ele quisesse se casar com ela, o pai, ele poderia se opor ou poderia não se opor. Agora que ele assediou ela, você quer falar que o pai não tem autoridade de se opor a esse casamento? Essa pessoa que assediou ela está lucrando agora. É mais fácil de se casar com ela. Então, para que o pecador não saia lucrando, fala, Abai, é óbvio que esse pai pode se opor. Pela Torá, Rava Amar, Rava tem uma outra fonte para essa alahá. O que estamos procurando? A alahá, quando a pessoa assedia, o pai dela pode se opor a esse casamento. Mesmo que a Torá diz que tem que se casar com ela, o pai pode se opor. Também ela pode se opor. Rava Amar, Rava diz, Kalva Homer, é uma dedução. O Mamefate, se no caso que a pessoa convence ela a fazer a relação proibida, Shelo Avar Eladata Via, que ele... Esse homem transgrediu a vontade do pai dela, mas não a vontade dela. Ela aceitou fazer isso, bilvada. Ele fez algo menos grave do que o assédio. Benil Benavê Rolinaque. Mesmo assim, o pai tem a autoridade de cancelar esse casamento. E também ela. Honeste Avara Datavia Avara Datatsma. No caso do assédio, que foi contra a vontade dela também, não só com a vontade do pai dela. Locos, que não é óbvio que a situação mais grave, o pai pode falar que não quer que esse casamento aconteça depois que essa pessoa fez algo tão grave para a filha dele. É óbvio que o pai pode ser. Isso fala Rava. Rava não amar que é Abai. Rava não concorda com Abai que o motivo é, vamos falar, que o pai pode se opor para que o pecador não saia lucrando. Fala Rava, não é verdade. Queima de cabeça, lembra que nas lavas roteiras caro. Uma vez que ele tem que pagar a multa pelo que ele fez, que ele assediou. Ele não está lucrando mais. Não é como a pessoa que vai se casar com uma mulher normalmente. Você tem que pagar uma multa agora. Então, fala Rava, o motivo que o pai pode se opor a esse casamento não é para dificultar a vida desse pecador, porque ele já recebeu a multa dele, já recebeu o castigo dele. O motivo é por causa do Calvachom, essa dedução entre Mefate e Ones. Abaye não amar que Rava. Abaye não concorda com Rava, que o motivo é por causa dessa dedução desse Calvachom. Se Mefate... O pai pode se opor, com certeza no caso do Onês, que é mais grave, o pai pode se opor. Porque Mefate, no caso que a pessoa convenceu ela, Deiu Matsimeakev, que também o homem pode se opor a esse casamento. Ele não está obrigado a se casar com essa mulher. Então havia nada Matsimeakev. Uma vez que a Torá já demonstra que esse casamento é menos urgente, então faz sentido falar que o pai pode se opor também a esse casamento. Onês, Deiu Matsimeakev, no caso do assédio, a Torá diz, esse homem... Ele não pode fugir do casamento. Ele é obrigado a casar com ela. Então, sendo assim que esse homem não pode deixar de se casar com essa mulher, se ela quer se casar com ele, a Torá demonstrou que esse casamento é urgente, é um castigo para esse homem. Se a mulher quer se casar com ele, tem que se casar com ela. É uma forma de indenizar ela. Então, vez que a Torá demonstrou que um casamento é muito urgente, muito importante, havia namelomatsime, que poderia pensar pela lógica, que o pai não pode se opor a isso. Se a mulher quer se casar com essa que assediou ela, ele tem essa obrigação. E o pai não pode se opor. Fala Rava, ele pode sim se opor. Então ele fala Abai que ele pode sim se opor. Abai diz, porque para que esse pecador não saia lucrando, mesmo que por Kava Homer não se aprenderia a falar Abai. Porém, se ele quiser se casar com ela, o pai teria esse poder de autoridade. Agora, se ele assediou ela, o pai perde essa autoridade, então ele saiu lucrando, então é mais fácil casar com ela. Então fala Abai, como você diz, o pai tem essa autoridade de se opor a esse casamento. Tá na Ida, tem uma outra breve. Afar Pishamru, Ones no Ten Miyad. Mesmo que os Ramim falaram que a pessoa que assediou, ele tem que pagar a multa imediatamente. Mesmo que ele vai se casar com ela, ele paga a multa. Kshiotsihu, ela, Alav Klum, se ele resolve se divorciar dela, ele não tem que pagar para ela mais nada, não tem que pagar a Ktubá para ela. O pagamento que ele deveria pagar quando era casada, que ele se divorciou, ele não tem que pagar, porque ele já pagou a multa para ela. Pergunta Maxil, sim? Quando ele se divorciar dela, Mimatsimapikla, ele não pode se divorciar dela, como já vimos várias vezes. Fala, Eimakshitetsehi, se ela resolve se divorciar dele, ela quer se divorciar dele, então, Eimalafklum, ele não tem que pagar para ela nada. Ela não tem direito de cobrar dele a Kutubá, vamos ver por que na frente. Met, se essa pessoa que assediou ela e casou com ela depois falece, e Yatsat Kesef Knasab Ektubatá, uma vez que já pagou a multa para ela, ele não tem que pagar, ela não vai receber a Ktubá, elas por elas. Rabi Yossi Berabidá, Omer, fala Rabi Yossi Berabidá, Yesh La Ktubá, Mané. Fala Rabi Yossi Berabidá, ela sim merece 100 moedas de Ktubá, com uma mulher que não é virgem e que se casou. Fala de Maikamitik, qual é a raiz dessa machlok, etc? Tem a Ktubá ou não tem a Ktubá? Rabanan sabe conforme Rahamim, Tama Mait Kino Rabanan Ktubá. Por que os Rahamim decretaram a Ktubá? Que deixou ter calado Benav Leutzia. Para quê? Para que um homem casado não divorcie a mulher dele por qualquer motivo. Então os Rahamim falaram: você tem que pagar a Ktubá se você se divorcia. Então pensa bem antes de divorciar. Vealó Matsimapikla. Então fala Rahamim: esse que assediou, ele não tem como se divorciar dela. Então ele não precisa pagar a Ktubá, ele não tem como se divorciar dela. Então os caminhos não é que estará a Ktubá. Verabiu-se, verabiu-da, savar, verabiu-se, verabiu-da, discute isso, sendo Hanami Metzaela. Ade Amra, Hilo, Baina, Lach. Olha, verabiu-se, temos um receio, sim. O que vai acontecer se essa pessoa quer se divorciar dela? Ele não pode. Porém, ele vai chegar a maltratar ela, Lualeno, até que ela fale: eu não quero mais estar com você, me divorcie. Então, para isso não acontecer, ele vai ter que pagar a Ktubá. Para Deus ver, então, sim, decretar a Ktubá nessa situação, mesmo que ele não pode se divorciar dela, para que ele não chegar a provocar ela a querer se divorciar dele. E a Lacha não é como Rabi Yossi ben Abiudá, Lacha é como Chachamim, que não tem que pagar a Ktubá. Só aparentemente fica para nós. Paramos aqui por hoje. Não percam o próximo Dá, vamos ver a próxima Mishnah, que vai explicar como se calcula o Pgam, o prejuízo físico da mulher que ela fez a relação, tanto assediada ou não. A vergonha, como é que se avalia a vergonha? Vamos ver no próximo dado, algo muito interessante. Não percam, obrigado pela atenção. Meu caduneiro é lá. Amém.